Bem, primeiro, cumprimentar o meu querido companheiro Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, convidar o nosso vice-governador, o nosso companheiro Pezão, cumprimentar o Jorge Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, cumprimentar o senador Paulo Duque, os deputados Edson dos Santos, Bernardo Ariston, Chico D'Ângelo e o doutor Paulo César, cumprimentar o nosso companheiro Marquinho Mendes, prefeito de Cabo Frio, cumprimentar o Sérgio Galdense, presidente da Infraero, cumprimentar os empresários, o Murilo Junqueira, presidente da Costa do Sol, operadora aeroportuária, cumprimentar o Francisco Pinto, presidente do Conselho de Administração da Costa do Sol, operadora aeroportuária, cumprimentar os secretários de Estado, secretárias do governador Sérgio Cabral, os secretários da Prefeitura, os vereadores, e dizer para vocês, meus queridos companheiros de Cabo Frio, quando eu estava disputando a campanha ainda e fiz a primeira reunião com o governador Sérgio Cabral, eu disse uma coisa no primeiro comício que fizemos juntos, de que Sérgio Cabral e eu poderíamos, se quiséssemos, fazer a maior parceria já feita entre um governo de Estado e um presidente da República, para que o Rio de Janeiro recuperasse o prestígio e saísse da página de jornais apenas pela violência, pelo crime organizado e pelo narcotráfico. Que era importante mudar a cara do Rio de Janeiro. Pois bem, isso só é possível quando você tem um governador desprendido. Quando você tem um governador que não quer disputar cada milímetro de espaço e que não está preocupado com que cargo ele vai disputar daqui a 4 anos. Quando você tem no Estado um governador eleito que sabe que tem a obrigação de governar bem os primeiros 4 anos, porque foi para isso que ele foi eleito, e em função dessa boa governança, ter o direito de pleitear aquilo que ele quiser ser. Pois bem, é muito importante que o governador tenha no presidente da República um companheiro, e é muito importante que o presidente da República tenha no governo do Estado um companheiro. E mais importante é quando esse governador é capaz de articular os prefeitos sem querer saber se prefeito é de PT, de PSDB, de PSL, mas querer saber que esse prefeito precisa fazer o melhor possível, porque quando ele acerta, o povo ganha. Quando ele erra, o povo perde. E nós não fomos eleitos para fazer com que o povo perca. Esse aeroporto aqui é mais uma demonstração disso. Aqui tem 12 milhões e 900 do governo do Estado. Aqui tem 11 milhões e 600 mil do governo federal, da nossa aeronáutica. Aqui tem 5 ou 6 milhões do prefeito. Aqui tem 5 ou 6 milhões da iniciativa privada. Essa somatória de interesses é que permitiu que o Boeing presidencial pudesse pousar aqui hoje no primeiro voo de um Boeing nesse aeroporto. Bem, a partir do Boeing presidencial ou do Airbus presidencial, qualquer outro avião pode pousar aqui, Sérgio. Pode vir avião do Japão, da China, da Alemanha, de Portugal, da Espanha, da onde você quiser. Porque o aeroporto da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Equador, da Colômbia, da Venezuela, do México. Sabe por quê? Porque agora o aeroporto está provado e comprovado. Ou seja, porque o pessoal que cuida do meu avião só posa em aeroporto seguro. Por isso é que eu estou posando aqui. Bem, a segunda coisa, companheiros e companheiras de Cabo Frio, que eu queria dizer para vocês, é que eu sou um ser humano determinado. Eu acho que não existe espaço no mundo para pessoas que se sentem derrotadas diante de qualquer obstáculo. Esses não vão a lugar nenhum. Não vão. Os que vencem são aqueles que persistem. São aqueles que perseveram. São aqueles que acreditam. Eu estou convencido, Sérgio, que o Brasil vive um dos momentos mais extraordinários desde a descoberta do Brasil. As coisas estão todas combinando entre si. Eu acabo de fazer uma viagem, Sérgio. Eu fui à Finlândia, eu fui à Noruega, eu fui à Dinamarca, eu fui à Suécia, eu fui à Espanha, e agora eu fui a Washington e tive encontro com 12 presidentes de países estrangeiros. Ô Sérgio, o dia que nós brasileiros, e sobretudo os nossos empresários, tiverem 50% da confiança no Brasil que estão tendo os investidores estrangeiros, esse país vai dar um salto de qualidade em 10 anos que ele não deu em 50 anos. Vai dar um salto de qualidade extraordinário. Veja vocês, há pouco tempo atrás, teve a crise da Rússia. Quando teve a crise da Rússia, o Brasil quebrou. Depois nós tivemos a crise da Malásia. O Brasil outra vez quase quebrou. Agora, nós estamos tendo uma crise nos Estados Unidos, que é a famosa crise imobiliária nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, ele financia uma casa. A casa custa 300 mil dólares. Aí o cidadão compra a casa. Se um ano depois a casa está valendo 400, o cidadão que tinha feito uma dívida de 300 para comprar a casa, ele pode ir no banco e pegar mais 100 mil dólares, porque é o valor da casa. E aí ele vai consumindo, e aí é por isso que a sociedade americana cresceu tanto. Só que as casas não subiram. O valor da casa caiu. E o que aconteceu? 1,5 milhão de pessoas já perderam a casa. Os bancos de investimento que compravam títulos, muitos já estão quebrando. Só o Banco Central Europeu já colocou 400 bilhões de dólares. Os Estados Unidos já colocaram mais 200 bilhões de dólares, eu já estou falando de 600 bilhões de dólares. Na crise russa, sabe qual foi o dinheiro colocado? 90 bilhões de dólares. E o Brasil quebrou. Agora, eles já colocaram 600 bilhões de dólares e a Bolsa Brasileira bate recordes todo dia e toda hora. Por quê? Porque, Sérgio, eu aprendi na minha vida de 27 anos dentro de uma fábrica, quando a gente recebe o salário contado no final do mês, e a gente é sério, a gente não gasta o dinheiro jogando snook antes de chegar em casa. A gente vai para casa com dinheiro, senta com a mulher da gente e discute, primeiro, o que é que tem que pagar. Segundo, o que é que tem que comprar. Depois a gente separa o dinheiro do transporte do mês inteiro. Se der para comprar uma coisa nova, compra. Se não der, espera para o mês seguinte. Quando chega no final do ano, Sérgio, a gente recebe na fábrica 13º, às vezes a gente recebe férias e às vezes a gente recebe 50% da férias do 13º do ano seguinte. Então a gente recebe uma bolada razoável. Quando o trabalhador é sério, ele senta com a mulher antes do Natal, ou a mulher que trabalha senta com o marido e com a família antes do Natal, e não gasta tudo não. Não gasta. Tem gente, como os que governaram antes de nós, que gasta tudo antes do Natal. Chega no mês de janeiro, quando a gente recebe o pagamento, aí o pagamento de janeiro vem salgado o desconto. Além de a gente ter que pagar tudo que é imposto, Esse desconto imposto de renda, desconto um monte de coisa, a gente recebe nada. Então, o que a gente faz? A gente guarda dinheiro para que a gente não atravesse o mês de janeiro quebrado. Quem vive de salário sabe disso. Pois bem, o que é que nós fizemos, Sérgio? 2003, você sabe que eu fui xingado. Você sabe, muitas vezes, companheiros meus diziam, Lula, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que gastar. E eu aprendia aquela fábula da cigarra e da formiguinha. Enquanto a cigarra cantava, a formiguinha trabalhava. A cigarra cantarolava e a formiguinha trabalhava. Quando veio o inverno, a cigarra pifou e a formiguinha estava tranquila com comida para cuidar da sua família o tempo inteiro. Essa fábula não é muito honesta com a cigarra, porque a cigarra também não é um bicho tão ruim assim, não. Bem, mas o que é que nós fizemos? Nós sabíamos que era preciso criar uma espécie de muro de defesa do Brasil. O Brasil não precisava ficar dependendo dos outros. Você veja que essa crise toda, até agora nenhum Guido não foi a Washington, até agora nenhum ministro foi a Nova York, porque nós temos 162 bilhões de dólares de reserva. Portanto, os americanos, que cuide da sua crise e deixe o Brasil progredir, porque nós merecemos e construímos isso. E eu digo isso para dizer, Sérgio, que os 504 bilhões de reais que nós estamos colocando no PAC é o maior investimento do governo federal em obras de infraestrutura nas últimas décadas nesse país. E esse dinheiro, uma boa parte dele vai vir para o Rio de Janeiro, porque nós vamos cuidar, junto com o governador e com os prefeitos, das principais favelas do Rio de Janeiro. Nós vamos cuidar, porque nós achamos que o Rio de Janeiro é uma obra divina. Porque Deus, quando fez o mundo, ele fez o Rio de Janeiro e deve ter jogado o esboço fora, porque ninguém consegue ter um lugar mais bonito que esse estado do Rio de Janeiro. Não existe. Ora, então se Deus fez essa obra-prima, por que que a gente haverá de estragar? Lamentavelmente, Sérgio, você e eu estamos construindo o que alguns estragaram. Mas eu quero te dizer uma coisa, Sérgio. Quero te dizer o seguinte. Nós, se depender de você e de mim, o povo do Rio de Janeiro pode ter a seguinte confiança. Não haverá nada que possa fazer com que eu e Sérgio Cabral venhamos, por coisas menores, criar qualquer problema entre nós, que o resultado seja prejudicar o povo do Rio de Janeiro. Não temos essa irresponsabilidade. E os projetos que nós temos para o Rio de Janeiro é para transformar o Rio de Janeiro economicamente num estado muito forte nesse país. E esse aeroporto aqui, vocês estão vendo aquela pista ali. Por detrás de uma pista dessa, vai vir uma empresa. Por detrás dessa pista aí, vai vir um avião do estrangeiro, vai vir um turista, vai ser construído um hotel, vai ter que contratar uma camareira, vai ter que contratar uma atendente, vai ter que contratar um companheiro para fazer uma boa caipirinha, para a gente atender os nossos cidadãos do mundo que virão aqui, e tudo mais ficará feliz. Eu, Sérgio, tinha uma lembrança de Cabo Frio um tanto quanto ruim, porque eu estava de férias em Cabo Frio, dia 22 de dezembro de 1988, quando eu recebi a notícia da morte do Chico Mendes lá no Acre. Eu tive que pegar um avião aqui, cortar minha férias e ir lá para o Acre, na cidade de Chapuri, para o enterro do Chico Mendes. Quando eu cheguei aqui, recebi a notícia do marido da Benedita, do Bola, que tinha morrido no Rio de Janeiro. Eu acabei de chegar da morte do Chico Mendes, daqui mesmo já fui pro cemitério São João Batista, pro enterro do Bola, do nosso companheiro Bola. Pois bem, então eu tinha uma imagem meia triste de Cabo Frio. Agora eu tô aqui, olhando na cara de vocês, olhando na cara do prefeito, olhando na cara do governador, e tô dizendo o seguinte: realmente chegou a vez de Cabo Frio deixar de ser uma cidade secundária e passar a ser uma cidade conhecida. Eu agora, viu, Marquinhos? Quando eu chegar agora na Espanha, quando eu chegar na Itália, quando eu chegar na França, eu vou encontrar gente falando assim pra mim: presidente Lula, eu fui a Cabo Frio. Eu fui na praia de Cabo Frio. E aí Cabo Frio vai ficar mais famoso, vai vir mais empresa, vai vir mais emprego, vai ter mais salário, vai ter mais renda, mais comércio. O ano que vem você vai inaugurar aqui um CEFET, que é uma escola profissional para essa meninada. E eu só posso terminar, Marquinhos, desejando a você, desejando ao povo de Cabo Frio, toda a sorte do mundo. Olha, eu recebi hoje apenas o documento da fábrica Alcalis. Apenas hoje eu recebi o documento que os companheiros do sindicato me entregaram. Eu vou dar uma estudada direitinho. Na segunda-feira eu vou estar no Rio de Janeiro outra vez com o Sérgio Cabral. Nós vamos fazer aqui também algumas coisas importantes no Rio de Janeiro. E eu quero dizer para vocês que eu vou estudar com muito carinho o que é que a gente pode fazer para recuperar essa empresa do nosso país. Companheiros, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês.